Ora, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Lei do Mercado. Estou de volta também já há algum tempo que não estava aqui com o Luís para mais um podcast, mas a verdade é que, enfim, agora neste mercado de verão vamos ter aqui muitas movimentações, não é verdade, Luís? Seja muito bem-vindo aqui a mais um podcast. Muitas movimentações, muitos negócios em perspectiva e isto ainda agora começou e parece que já estamos a meio. Tanta coisa que já foi falada, não é verdade?
Olá Mário, é verdade, fim da época à vista e o mercado de transferências começa a fervilhar, vários negócios já a realizar-se, outros a encaminhar-se, e vamos ter um mercado muito agitado, com alguns clubes a querer movimentar bastante este mercado e com poderio financeiro para o fazer, vai ser uma bola de neve e os negócios vão suceder muito rapidamente.
É bem verdade. E Luís, eu já tenho aqui comigo também enfim, o menu que tu enviaste também com os nomes. Temos seis nomes em cima da mesa nesta lei do mercado e, enfim, a grande maioria deles interessa muito também a quem acompanha o futebol nacional. E há aqui desde logo um que é o grande destaque deste programa, é também um nome, diria, novo também nesta lista, que é o nome de Ivan Fresneda, jogador do Valladolid, que tens aqui como estando a ser associado ao Benfica. E eu quero perceber contigo, efetivamente, qual é que é aqui o grau de interesse dos encarnados neste lateral direito, que, enfim, tem essa questão interessante para as outras equipas, digamos, que efetivamente o Valladolid caiu para a segunda divisão espanhola, é um dos talentos mais requisitados em Espanha, e claro que essa descida de divisão pode fazer reduzir aqui substancialmente o preço.
É verdade, o Benfica tem alguns alvos apontados, porque já percebeu também Gilberto será para sair neste mercado. Tem Bá como uma aposta segura, e procurar aqui um jogador com muita margem de progressão, um jogador talentoso, mas que possa evoluir um bocadinho, crescer também ali na sombra de Bá, importunar Bá também, ser uma alternativa real. E não ter que haver aqui, até muitas vezes, como foi esta época, jogadores a mudar de posição para jogar a defesa direito. E o Benfica olha aqui para este jovem espanhol com bastante interesse. Há já, à partida, algumas conversas com o seu empresário, para tentar perceber também quais são os valores que o Valladolid pede. E agora há esta nova indicação, não é, que o Benfica tem, que ao descer o Valladolid, isto pode ajudar o negócio a ser feito. Também há o revés da medalha, que é um jogador bastante requisitado no mercado espanhol. É um jovem muito talentoso, vários clubes espanhóis da La Liga estão atentos ao jogador, e eu não diria que será um jogador muito barato para o Benfica, mas é um jogador de margem de progressão. Se calhar estaríamos a falar do mesmo que o Benfica pagou por Bá, para conseguir este jovem jogador. Para já, apenas conversas, ainda não há nenhuma proposta formal, não há um grande avanço nas conversações, apenas aqueles primeiros contactos preliminares. Mas o que é certo é que este jogador está referenciado pelo Benfica e o Benfica vai procurar uma alternativa para Gilberto, e é dentro deste perfil do jogador, um jogador mais jovem, um jogador com margem de progressão, e aqui o Benfica pode aproveitar esta questão do Valladolid a descer de divisão, e tentar aqui fechar um negócio. Diz que na próxima semana, ou ainda durante esta semana, podem existir mais contactos, talvez até mesmo alguma reunião, para se perceber os contornos em que será possível fazer o negócio. Mas deixamos já esta informação, é que o Benfica tem este jogador referenciado.
A minha dúvida em relação a este negócio é muito simples. Ivan Fresneda, enfim, ganhou bastante protagonismo, deverá ter muitos interessados. Como é que o Benfica vai convencer este jovem jogador, tendo em conta que tem Bá? Ou seja, Fresneda será sempre uma opção de recurso, tendo em conta Bá, ou terá outras garantias?
Não, eu acredito que podem tentar convencer o jogador com um projeto desportivo interessante, ir para um clube que vai disputar Champions, que valoriza muito os jogadores, vai ter várias competições para dar nas vistas, acredito que também lhe possam eu não diria prometer, mas dar-lhe algumas esperanças que será utilizado bastante em jogos de taças, e sendo sempre ali uma alternativa válida para ir ganhando minutos, eu acho que podem tentar aqui mostrar o que outros jovens chegaram ao Benfica e rapidamente se potenciaram, começaram a ganhar minutos aos poucos e foram-se potenciando. E mostrar também que o Benfica é um clube que não tem muita dificuldade em apostar em jovens jogadores. Vimos agora no final da época em João Neves. Por isso, pode ser um pouco por aí. E também a montra de Champions, de poder jogar um ou outro jogo de Champions. Pode ser esta operação de charme que o Benfica tente e, obviamente, também com um bom salário. Acredito que o Benfica também lhe irá propor um bom salário, bem superior ao que ele tem no Valladolid. E até, por exemplo, por ainda agora a questão de Grimaldo, né? Um jogador que chegou ao Benfica, fez o trajeto que fez, sai em alta também. Há este lastro de jogadores que se valorizaram muito no Benfica, por isso pode ser uma oportunidade para este jogador entrar num outro patamar e o Benfica conseguir convencê-lo com isso.
Muito bem. E nós, Luís, vamos avançar, vamos ter mais nomes aqui em cima da mesa. Outro dos nomes sonantes que temos nesta lei do mercado é o de Pedro Gonçalves, Pot, que, enfim, tem sido também muito associado aqui à saída. E a verdade é que, Luís, tens aqui o Aston Villa como estando atento ao avançado do Sporting. Pot, enfim, não é surpresa, é um jogador que interessa a muitas equipas. E aqui a minha dúvida é perceber, vai mesmo o Sporting abdicar depois de o Ugarte de mais um ativo importante neste mercado de transferências?
Eu acho que o Sporting vai fazer mais uma venda forte. Eu já tinha aqui o nome de Pote há algum tempo para falarmos, porque tinha essa informação de que Jorge Mendes já o ofereceu a alguns clubes. E acredito que isso tenha sido, obviamente, com a permissão do Sporting. Parece-me aqui que a não ir à Champions, se calhar uma destas transferências será para colmatar isso, a outra transferência, muito possivelmente do Ugarte, né, será depois também para aquisições de posições mais carenciadas, e ainda um ou outro jogador menos utilizado, os jogadores emprestados, possam ainda fazer aqui algum dinheiro depois para gerar algumas mais-valias. Mas parece-me, claro, que o Sporting irá fazer duas grandes vendas e o Sporting aponta também para Pote e como é sabido, o Sporting também está a tentar adquirir mais 40% de percentagem do passe de Pedro Gonçalves. Isso é um sinal de que está a pensar numa possível transferência. E há também aqui algo que a gente muitas vezes não fala, que é a própria questão do jogador. O jogador faz grandes épocas sucessivas no Sporting e por exemplo, não tem conseguido chegar à seleção nacional. Pode também estar na cabeça do jogador pressionar para sair, para ir para um outro campeonato, para talvez ser olhado de uma outra forma num campeonato mais competitivo e poder chegar à seleção por essa via. Esse lado também muitas vezes é esquecido para as pessoas quando a gente aborda estas questões, mas também é importante. E aqui há uma questão que é o Unai Emery já falou de Pote várias vezes no Aston Villa. É uma indicação expressa do treinador que gosta do jogador, e o Aston Villa eu acredito que vai ser das equipas que mais vai investir neste defesa. Fala-se, na semana passada também trouxemos aqui alguns jogadores que o Aston Villa tem referenciados, e quase todos eles para o setor ofensivo. Vai haver um reforço do setor ofensivo, e é aqui que também entra Pedro Gonçalves. Eu parece-me que o Pedro Gonçalves irá sair do Sporting. Vamos ver se é para o Aston Villa. Acredito que sim, o Aston Villa vai entrar forte e vai tentar levar mesmo o Pedro Gonçalves. Eu diria que se calhar estamos a falar aqui numa transferência na ordem dos 60 milhões de euros.
Muito bem, e Luís, a verdade é que estamos a falar de Aston Villa e temos outro nome imediatamente aqui lançado por ti, que é o de João Félix. E, enfim, o futuro do avançado português continua em cima da mesa. Não vai resultar no Atlético de Madrid, parece mais ou menos certo. A saída do jogador parece-me clara. Não resultou no Chelsea. E achas que pode ser o Aston Villa o contexto ideal para o João Félix ter aqui alguma estabilidade competitiva?
Eu acredito que sim, não sendo um clube de topo, que vai disputar Champions, por exemplo, ele pode estar um bocadinho mais resguardado e não tão exposto. Parece-me que a ideia do Emery no 4-2-3-1 pode utilizar João Félix em várias posições, e eu acho que é isso que está na cabeça do treinador também. Até em alguns jogos jogar como falso 9, outros jogos jogando atrás do ponta-de-lança, podendo também cair para um dos corredores, muitas vezes como joga também na seleção, ter aqui alguma mobilidade, dar-lhe alguma mobilidade a João Félix. Eu acho que também não há muitas saídas para. Não continuou no Chelsea, o Atlético de Madrid parece-me uma porta fechada. Em Espanha também falou-se um pouco do interesse do Barcelona, mas possivelmente Messi até pode regressar a Barcelona, e isso também não me parece que depois queiram também João Félix. E eu acho que se calhar a Premier League vai continuar a ser o mercado de João Félix, e o Aston Villa tendo capacidade financeira para pagar um salário altíssimo. E pode também fazer aqui uma proposta interessante para o Atlético de Madrid. O que se fala é que o Aston Villa pode oferecer 70 milhões pelo João Félix, o que à partida não seria o Atlético de Madrid quereria, mas até tendo em conta alguns problemas financeiros do Atlético de Madrid, se calhar 70 milhões ao dia 2 o Atlético de Madrid aceita. E podemos aqui então ver João Félix no Aston Villa e se calhar até juntamente com o Pedro Gonçalves. Vamos ver, mas é uma hipótese real para João Félix.
E diz-me, ok, antecipaste aqui um bocadinho à pergunta que eu tinha aqui pensado, mas queria perceber melhor. Achas que o Aston Villa pode avançar para o João Félix e para o Pedro Gonçalves ao mesmo tempo?
Sim, eu acho que sim. Foi o que eu disse, eu acho que o Aston Villa irá contratar 3, 4 jogadores para o setor ofensivo. É essa a ideia. Além de João Félix e Pedro Gonçalves, irão contratar certamente um ponta-de-lança. Alguns jogadores referenciados, o Lukaku também já foi falado, poderia ser uma hipótese. Martial também era um dos jogadores que estava a ser analisado. O Aston Villa irá contratar 3, 4 jogadores para aquele setor. E acredito que são perfeitamente compatíveis Pedro Gonçalves e João Félix na ideia de jogo do Unai Emery. Por isso acredito que pode gastar aqui algo na ordem dos 130, 120, 130 milhões de euros nestes dois jogadores.
Sim, efetivamente seriam investimentos consideráveis para esta formação do Aston Villa, mas a verdade é que é um projeto claramente em crescimento. Luís, vamos andar um pouco mais para outros campeonatos, e a verdade é que temos aqui também o nome de Adama Traoré, jogador que à partida vai mesmo. Enfim, o Wolverhampton confirmou que não haverá mesmo essa margem para negociar, a equipa ainda estará a tentar para essa continuidade, mas parece que já não vai mesmo acontecer. E a verdade é que Adama Traoré é um jogador livre, e dás aqui conta de que o Sevilha pode avançar para a contratação deste jogador. O Sevilha, que, como sabemos, vai jogar Liga dos Campeões. Pode ser aqui um fator importante também para atrair alguns jogadores.
Sim, sem dúvida. E este, Adama Traoré, até poderá ser uma das primeiras aquisições do Sevilha. Cá está, aproveitar um jogador que a custo zero, não é? Este custo zero temos que frisar sempre entre aspas, porque existe
Sim.
sempre um prémio de
Não
assinatura.
há custo zero, no fundo.
Sim, há sempre um prémio, se calhar, para o seu empresário, tudo isso, mas pronto, não há aquela, não se paga a transferência em si. E é sempre mais apelativo para o clube. E o Adama Traoré pode ser atraído primeiro para jogar em Espanha e depois também para jogar Champions. E um clube como o Sevilha é sempre atrativo, e neste momento é a proposta mais real e mais concreta que o Adama Traoré tem. Ele não vai, houve esforços para isso, mas ele não vai renovar. E neste momento o clube mais interessado é o Sevilha.
Muito bem, e Luís, temos aqui mais outro nome, e a verdade é que é um nome que interessa muito a toda a gente que acompanha futebol português, que é o nome de João Cancelo, o internacional português. A verdade é que João Cancelo, o Bayern de Munique, não quis ficar com o jogador, ou não quis pagar, né, no caso, o valor pedido pelo Manchester City. Manchester City, que também não parece estar receptivo a ficar com João Cancelo, e dás-nos aqui conta do Arsenal. Nós já falámos, enfim, já se falaram algumas questões sobre este possível interesse do Arsenal em João Cancelo. Pergunto, é mesmo real e achas que há aqui viabilidade para vermos o João Cancelo na Premier League e na equipa dos Gunners?
Sim, acho que há uma grande probabilidade disso acontecer. O Bayern está fora de questão, o City também me parece que o jogador não vai regressar. Havia aqui uma hipótese de Barcelona, mas parece-me pelos valores que se calhar o City vai pedir, certamente vai pedir, né? Não me parece que o Barcelona tenha capacidade neste momento para fazer uma transação dessas, até porque está a apontar para outros alvos no terreno, e o Arsenal surge aqui como o principal interessado, tem capacidade financeira para isso. É atrativo para o jogador que irá jogar Premier League e Champions, por isso parece-me aqui num casamento perfeito, as coisas estão-se a alinhar. É um jogador com experiência de Premier League, encaixa na ideia de jogo também da Arteta, por isso tudo se conjuga para que seja um final feliz, digamos assim.
Muito bem, e Luís, temos aqui ainda mais um nome, e é um nome muito forte, e se calhar tem sido pouco falado, mas é mais um jogador que termina contrato, que é o Marcus Thuram, um jogador com um potencial tremendo. Dás aqui conta do interesse do Liverpool, e eu pergunto, o Liverpool, qual é que é aqui, de facto, o interesse no jogador, mas mais do que isso, não deve ser, certamente, a única equipa atenta a esta contratação.
Não, não é. Há vários clubes interessados no jogador. A informação que temos é que neste momento o Liverpool é a equipa que mais avançou nessas conversações com o seu empresário para poder fechar o jogador. Perdeu Firmino e tem aqui um jogador que o poderá substituir. E vamos ver também, há a questão de Salah também, ainda não é certo que continue em Liverpool, mas isso será para um outro programa. E aqui há uma hipótese, cá está, de um jogador também, entre aspas, a custo zero, e que o Liverpool é sempre um clube atrativo, a Premier League também, capacidade financeira para pagar um salário alto, e olhando um bocadinho também para outras equipas, não há também assim tanto espaço para Thuram poder entrar nas equipas de topo, por isso que o Liverpool será uma excelente solução para o jogador. O clube também fica satisfeito e fica servido de um grande jogador, um grande talento, a custo zero, que é sempre interessante também para o Liverpool, que irá gastar bastante dinheiro, por exemplo, no meio-campo, que irá adquirir vários jogadores para a linha média e vai gastar aí um bom dinheiro. Por isso tudo se conjuga para isso. Neste momento o Liverpool estará na pole position para adquirir o jogador francês.
Muito bem, e Luís, já fizemos aqui vistoria a este menu que tinhas em cima da mesa. Antes de olharmos aqui para as probabilidades, pergunto-te o que é que tens reservado para o próximo programa? Há aqui nomes que, enfim, mais, uns mais sonantes do que outros, mas nomes que podem chamar a atenção de quem nos está a ouvir?
Sim, em princípio vou trazer aqui um nome de um guarda-redes que o Porto está a seguir. E vamos ver também aqui mais um ou dois jogadores, se calhar, para o Sporting também. O mercado internacional, depois, poderemos trazer sempre um ou outro jogador também que seja, que a gente consiga obter alguma informação. Mas isso posso dizer, um ou dois jogadores para o Sporting e um guarda-redes que o Porto também está a seguir.
Muito bem, então, Luís, acho que é chegada a altura é a hora da verdade, no fundo, é percebermos aqui quais é que são as probabilidades. Vamos então começar com João Cancelo para o Arsenal.
3.
Muito bem, em relação a Pote para o Aston Villa.
3.
Quanto a João Félix para o Aston Villa.
2.
Em relação a Adama Traoré para o Sevilha.
4.
E Marcus Thuram para o Liverpool.
4.
E finalmente, o Fresneda para o Benfica.
2.
Ok. Uma questão, então, em relação ao Ivan Fresneda, diz-me uma coisa. A possibilidade do Ivan Fresneda chegar, já tinhas dito que pode conduzir aqui à saída do Gilberto, achas que pode também o Benfica, além do lateral direito, procurar também reforço no corredor esquerdo para uma ou duas posições? Que eu acho que é isto também que muitos adeptos do Benfica quererão saber. Se chega o Fresneda para a direita e há um lateral que, que se junta, e depois se será um ou dois laterais esquerdos para a equipa do Benfica.
Eu acho que será um. Eu acho que Ristić irá continuar, eu acho que até possa ter mais oportunidades na próxima época. E até se calhar pelo valor que o Benfica irá tentar adquirir um jogador de grande qualidade para o lado esquerdo, também contratando um para o lado direito, acho que será difícil dispensar Ristić ou tentar vender, seria sempre uma venda em baixa porque o jogador jogou muito pouco, e depois ter que contratar mais um jogador para o lado esquerdo, acho que era um investimento alto para o Benfica. Porque há outras posições que irão ser reforçadas, certamente a questão do médio centro, a questão de centrais, por isso acredito que será um defesa direito e um defesa esquerdo.
Muito bem, obrigado então pelo esclarecimento, e é importante também para já lançar aqui também os próximos programas, porque essa acredito será também certamente uma área que iremos analisar.
Mário, eu dei dois aqui a esta probabilidade, porque ainda está muito no início. Uhum. Apenas aquelas primeiras abordagens, e também porque é um jogador que está muito referenciado por outros clubes da La Liga, e muitas vezes a gente sabe, imaginemos que um Betis, que um Villarreal entram na corrida, e muitas vezes a questão salarial é sempre difícil para os clubes portugueses concorrerem com estes clubes que facilmente conseguem oferecer um salário de 2 milhões e meio, 3 milhões líquidos por ano, e para um clube português será muito difícil, até por ser um jovem jogador ainda, oferecer logo um salário desses. Por isso é que dou dois. Agora, tudo depende um bocadinho também, às vezes, do próprio jogador, do seu empresário, de um projeto de carreira que tenho idealizado. Agora que existe aqui um interesse e um foco neste jogador, e a informação que tenho é que até podem existir algumas reuniões no fim desta semana ou início da próxima.
Muito bem, e está tudo esclarecido, Luís. Vamos fechar então esta lei do mercado, mais um programa feito. Já sabem que vamos continuar sempre neste mercado de verão a atualizar as principais transferências e alguns rumores que vão surgindo. Luís, muito obrigado por este bocadinho. Já sabem, continuem a acompanhar-nos em bolanarede.pt e aqui através, claro, da nossa plataforma de podcasts. Do meu lado e do Luís é tudo. Um abraço e até à próxima.